para o eleitorado de maneira em geral, a ponto de afetar o próprio resultado das eleições. Veja, não é pelo uso da IA, mas pela forma da propaganda eleitoral, comum ou não, que isso pode, de certa forma, trazer outros resultados, como, por exemplo, uma ideia de abuso de poder dos meios de comunicação. Então, a ideia de caçar um registro pelo uso de IA por causa do descumprimento desse período, ela não existe, tá?
E existe agora, né, uma responsabilidade por parte das plataformas se não fizerem a remoção desses conteúdos ilegais de inteligência artificial de forma imediata. Na sua opinião, isso muda o jogo entre a relação do TSE com as redes sociais em comparação às últimas eleições de 2022?
Muda muito, muda muito. A justiça eleitoral brasileira, sabido que o Brasil só que tem esse modelo de justiça eleitoral, né? No mundo, esse tipo de justiça eleitoral tão atuante, tão ativa, às vezes até ativista dentro das eleições em si, vem tentando cada vez mais cercar as big techs, cercar aquilo que a gente chamaria de algocracia. O que, que é isso? É um governo dos algoritmos, né? Nós vivemos hoje no que eu chamo de câmaras de eco. Ou seja, quando você abre o Instagram, quando você abre o Facebook, ele só te mostra conteúdos que você gosta. Ele não mostra aquilo que é contra o que você pensa ou contra o que você gosta. Isso vai te dando coragem, vai te impulsionando, te colocando cada vez mais forte. Isso é uma forma de trabalhar das big techs, né? Eles querem audiência. Por exemplo, se essa nossa entrevista aqui estiver ruim, a pessoa vai trocar de rádio. Peço que não troque. Peço que fique aqui com a gente. Tem muita coisa bacana até o final, que eu vou falar ainda. Mas a intenção dos meios de comunicação é manter retida ali a audiência. Quando a justiça eleitoral começa a trazer essa responsabilização solidária, civil e administrativa para as big techs, vai fazendo com que elas saiam cada vez mais do jogo político, do cenário. E isso é ruim, por quê? Porque são as big techs que alimentam a informação da população brasileira hoje em dia. Em vários congressos que eu tenho participado, não só jurídicos, mas também de marketing e comunicação, isso já ficou constatado através de várias pesquisas, que a população não se informa através de jornais tradicionais ou das mídias tradicionais. As pessoas se informam através de redes sociais. E aí, cabe a liberdade de cada um buscar na rede social de sua preferência, nos perfis de sua preferência, se ele confia ou não confia, né? Nos meus perfis, vários alunos, vários candidatos, vários clientes chegam e perguntam as coisas para mim. Ou seja, eles têm uma credibilidade no que eu falo. Cabe a pessoa me seguir ou não seguir? E aí cabe ao algoritmo dizer que eu estou disponível ali ou não. Então entendo que essa interferência da justiça eleitoral, né, da normatividade em geral sobre as big techs, que são aquelas hoje promotoras de conteúdo e, portanto, de informação, ela afronta um dispositivo constitucional, que é o artigo 5º, inciso 14, que assegura a todos nós o direito à informação. Esse direito à informação, ele não é da big tech. Veja bem, esse direito à informação é um direito fundamental das pessoas que vivem no Brasil, de terem as big techs, os jornais, as rádios, etc., informando.
Sim. Agora, doutor Arthur, algo que a gente até já começou, né, o senhor já deu uma antecipada, é sobre o TSE ter indicado que pode haver inversão do ônus da prova. Vou pedir sua ajuda para a gente traduzir para o nosso ouvinte esse juridiquês, né? Eu acho que é sobre o candidato acusado ter que provar que o vídeo é real e não que ele seja inocente até que se prove o contrário. É. Né? Isso fere, na sua opinião, o princípio da presunção de inocência ou seria uma medida necessária de legítima defesa para a democracia?
Olha só, a inversão do ônus da prova, ela existe em situações em que, cultural, histórica e sabidamente, nós temos um polo hipossuficiente perante outro. Por exemplo, numa relação trabalhista, né? É certo que o empregado, ele está numa situação de subordinação ao empregador. Numa relação de consumo, é certo que é muito difícil quem é consumidor comum conseguir competir contra uma grande empresa que fabricou um produto que seja defeituoso, etc. Então, nesses casos, a legislação brasileira, ela é muito enfática na inversão do ônus da prova processual e etc. Mas aqui, o que eu percebo é que os polos são equiparados. E o que, que a Mariana estava falando aqui é o seguinte: se um candidato produz um conteúdo falso e o outro se rebela contra esse conteúdo produzido, normalmente, este que acusa é que deve comprovar. Só que há uma inversão hoje em dia pela normatividade, dizendo assim, ele disse que esse conteúdo é falso, prove você que o conteúdo é verdadeiro. Ora, não tem sentido, não tem razão de ser, querer atribuir a partes iguais essa inversão do ônus da prova, né? Poderíamos dizer assim, isso é para proteger a democracia. Veja, a democracia não é parte. A democracia, e por outro lado, a democracia é muito mais forte do que isso. E é preceito da própria democracia a liberdade de expressão. Havendo excessos na liberdade de expressão, é que a justiça eleitoral e a justiça comum podem interferir para rechaçar aquela conduta. Então, ao meu sentir, isso é uma interferência indevida, um ativismo do judiciário perante, ao criar a norma, né, perante a liberdade dos cidadãos dentro da democracia.
Certo. Agora vamos falar um pouco sobre gênero nessas eleições, né? Porque o TSE permitiu o uso do fundo eleitoral para custear a segurança pessoal de candidatas, mas proibiu que este gasto conte para a cota mínima de 30% do investimento feminino. Qual que é o impacto prático, na sua visão, dessa decisão para viabilizar campanhas de candidatas mulheres?
Na prática, a medida se torna ineficiente. Porque os partidos já têm um pré-conceito de gastar 30% com mulheres, não investir 30% em candidaturas femininas. Então, veja, já temos dificuldades quanto a isso, a gente já percebe que em algumas situações tentam burlar essa regra, coloca homem com mulher, mulher com homem, enfim, fazer uma barafunda danada em cima desses 30%. Aí eu chego e digo assim, olha, deve ser incentivada a proteção das mulheres, nessas, através de guarda-costas, vamos falar assim, da sua segurança pessoal. Beleza, vai ser incentivada. Com qual dinheiro nós vamos pagar isso? Com os 30%? Não. Aí você vai tirar mais 1%, 2%, 3%, 4%, 10% para custear isso daí, porque isso aqui não vai ser contabilizado. É claro que não vai funcionar.
Isso as coloca até numa posição mais desfavorável, a gente pode entender assim?
Exatamente, são as ações afirmativas que acabam criando preconceitos ainda maiores. Se não tivesse a cota dos 30% de financiamento de mulheres, etc., eu creio que hoje ninguém se esforçaria para colocar 30% de mulheres nas chapas.
E ainda dentro deste assunto, a gente vê muitos casos de candidaturas laranjas, né? A justiça eleitoral está mais rigorosa agora em 2026 para punir o partido inteiro, por exemplo, caçando a chapa, ou existe uma tendência de individualizar a pena?
Olha só, eu participei da última eleição para cá, né? De 2024 para cá, participei direto ou indiretamente de mais de 150 processos envolvendo candidaturas alegadamente fictícias ou realmente fictícias. Que é o quê? É aquela situação em que, por ter que lançar 30% da chapa de mulheres, composta por mulheres, as chapas de vereador na época, agora de deputados, acabam chamando a primeira pessoa que passa ali na rua só para constar o nome, essa pessoa nem sabe que é candidata e etc. O interessante é que nesse meio tempo surgiu uma súmula do TSE criando parâmetros, criando padrões para dizer o que é uma candidatura fictícia ou laranja, né, como popularmente a gente chama. Esses critérios passam por, repare bem, tentando objetivar como a súmula fez. Passam por, primeiro, votação zerada ou insignificante. Segundo, gastos padronizados ou não gastos, ou gastos irrelevantes de campanha. Terceiro, ausência de atos de campanha. Ora, Mariana, vamos começar, vamos pegar um critério só. Quanto, votação zerada eu sei, quem tirou zero na prova, né? Agora eu pergunto, quanto que significa uma votação insignificante? 2 votos? 4? Eu já vi processos com 9 votos serem considerados insignificantes. E aí eu trago uma situação que é muito importante, que é a seguinte. Numa eleição para vereador, talvez de Barão de Cocais, ter 1 voto, a vereadora que tira 1 voto, pode ser considerada, eventualmente, uma candidatura laranja, porque ela teve muito pouco voto naquele eleitorado. Em Belo Horizonte, nem se fala. Agora, imagine esse critério para candidaturas de deputada federal. Que a candidata de deputada federal, em Minas Gerais, por exemplo, vai se submeter a mais de 10 milhões de votos. A mulher que tirar 10 votos é uma candidatura insignificante? Se ela tirar 12 votos, é insignificante ou não? Então, tentando objetivar ou padronizar aquilo ali, muitas das vezes o que vai acontecer é que nós não temos uma resposta concreta para os casos. Então, é muito difícil dos partidos se organizarem para isso. Ao que eu tenho que dizer, eles têm que se organizar e adotar uma série de medidas. Eu tenho até um padrão para isso, uma série de medidas, quando eu dou a consultoria para os partidos, né? De um checklist que eles têm que seguir para que aquela candidatura, caso seja alegada laranja, ele demonstre que aqueles 10 votos da mulher não decorreu de uma fraude, mas sim de uma antipatia pessoal, de uma incapacidade, de uma falta de influência política, porque isso também pode acontecer.
Certo. E agora, de gênero, a gente vai para um recorte de raça, né? A gente vê sempre também muitas fraudes na autodeclaração racial. O candidato, nesse caso, ele é obrigado a devolver os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário? Como que o direito eleitoral tem tratado a recuperação desse dinheiro público desviado por declarações falsas aí em relação à raça cor?
Vamos lá. O critério é, de fato, a autodeclaração. Então, eu posso me autodeclarar uma pessoa negra. Meu avô era negro, eu posso, né, me declarar uma pessoa negra e ter orgulho por isso. Pra você ter ideia, olha o que acontecia. Voltando um pouquinho o gênero, pra gente fazer até uma transição aqui. O sujeito tem lá um registro civil. O nome dele é Arthur, no registro civil, tá? Na Justiça Eleitoral, aos 16 anos, ele chegou lá e colocou: meu nome é Arthur. A Justiça Eleitoral puxou o registro, tá lá tudo certinho, Arthur. Ele pode, na hora de preencher o seu cadastro eleitoral, colocar lá assim, gênero feminino. Arthur João, não vou nem falar João Maria, porque aí fica Arthur João, heterotop, homem masculino. Esse é meu nome. Gênero feminino. A Justiça Eleitoral não vai entender isso como fraude. Ela vai notificar o candidato a dizer assim: vem cá, Arthur, você colocou esse nome aqui, você colocou gênero feminino, foi um erro, aconteceu alguma coisa, o que houve, e etc. Ele pode, se ficar em silêncio, a Justiça Eleitoral vai presumir realmente o sexo declarado por ele, o gênero é feminino. Então, embora haja uma divergência entre o registro civil e o registro eleitoral, predomina para a eleição o registro eleitoral. E aí você imagina o que pode dar isso em termos de distribuição de cotas, de dinheiros e etc. Porque um homem, pode se declarar mulher. As consequências políticas ou morais e sociais são outras, mas efetivamente isso que eu quero dizer. A autodeclaração, o valor da autodeclaração na Justiça Eleitoral. Essa mesma regrinha da autodeclaração, ela vale também para a raça, a cor, né? Vamos dizer assim, para todo mundo entender. Então, se eu quiser dizer que eu sou uma pessoa autodeclarada, foi essa regra que a Justiça Eleitoral trouxe, negra, eu posso dizer. Se houver a comprovação de dolo, então nós configuramos aí um crime eleitoral. E o crime eleitoral, ele de fato, ele vai ser apurado nas instâncias da Justiça Eleitoral com bastante rigor.
E como que a Justiça Eleitoral, dentro disso que o senhor trouxe, diferencia um erro de percepção fenotípica de uma fraude deliberada para obter ali uma vantagem financeira? Tem uma margem de segurança jurídica para o candidato? E eu vou até emendar com uma outra pergunta, né? Porque até 2024 a autodeclaração era um critério soberano, mas agora em 2026 houve um aumento de fiscalização e a implementação de comissões de heteroidentificação nos partidos. Certo?
Sim, dentro dos partidos existe, mas ainda assim, vamos lá, essa implementação das comissões, ela não pode superar aquilo que o próprio candidato se reconhece, né? Uma pessoa nascida homem pode se reconhecer mulher, uma mulher pode se reconhecer homem, não são terceiros que vão ter que dizer sobre esse aspecto da minha vida. Então ficou estabelecido sim as comissões internas de heteroidentificação, mas efetivamente tentando evitar fraudes. Isso é mais uma medida de compliance, de governança dos partidos, mas efetivamente não tem como ainda se presumir a fraude ou presumir o dolo. Salvo se eu encontre, por exemplo, a história do batom na cueca, né? Eu encontre lá um documento do jeito falando assim, um WhatsApp da pessoa: olha, vamos fraudar aqui a sua cor e tal, diz aí que você é negro, que você é indígena, para você conseguir receber esse fundo.
agora sobre novas resoluções, né, que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou e que vão guiar aí esse pleito de 2026. Entre as novidades, a gente tem o transporte para pessoas com deficiência e também novas regras de financiamento para candidaturas indígenas. Gostaria que o senhor detalhasse um pouco dessas duas novidades.
Sim. As candidaturas indígenas, elas agora foram, de certa forma, equiparadas às candidaturas de pessoas negras, no sentido tanto do financiamento quanto dos espaços em propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Isso é importante, por quê? Porque nós estamos albergando as diferenças da democracia. Democracia significa respeito às diferenças também e promoção da dignidade humana. E a partir do momento em que os indígenas, eles são incluídos também nessa situação, nós conseguimos trazê-los para dentro do jogo eleitoral. Um ponto que é interessante, que é bacana também para mostrar essa inclusão das pessoas indígenas, é que o nome que ela vai se utilizar ali na urna pode ser o nome originário e não necessariamente o nome do registro civil, porque ele vai ser reconhecido, né, repercutido pelo nome que ele tem. Pataxó, Oxóssi, sei lá. É o nome que ele é conhecido. Não adianta botar lá Reginaldo dos Santos, que ninguém vai saber que é ele. Outro ponto que é interessante é que os indígenas, eles podem, de certa forma, usar os adornos durante as propagandas eleitorais. Eles não podem ser forçados a tirar esses adornos, a despeito, por exemplo, lembro do Tiririca, que se você olhar a foto do Francisco Everaldo no Divulga Cante, uma pessoa completamente diferente daquele, o palhaço ator,
personagem.
Né? O personagem. Então, é um ponto interessante de respeito à culturalização do indígena, que passa também pelo processo civilizatório, entre aspas, aí, para os fins político-eleitorais. E o transporte de pessoas com deficiência também é uma forma de integração, né? Não adianta nada eu ter o direito e não conseguir exercê-lo. É mais uma medida do Estado de pegar uma regra que é programática ao que está previsto na Constituição, mais do que isso, previsto num tratado internacional de que o Brasil faz parte e ele foi incorporado no direito brasileiro com força de emenda constitucional, que é o acesso às pessoas com deficiência. Esse decreto e a Constituição conjugados foram simplesmente agora repautados para a legislação infraconstitucional. Escrevi um negócio, estava pensando ontem, Mariana, em primeira mão, vou falar aqui com você. Eu estava assistindo a divulgação de pesquisa eleitoral na televisão. A divulgação de pesquisa eleitoral, e o TSE não pensou nisso até agora. Não pensou, já procurei, já pensei lá nas audiências públicas, não achei. A divulgação da pesquisa, em geral, ela tem que vir lá com os dados todos da pesquisa. Tem uma série de dados que tem que ser trazidos ali. Margem de erro, entrevistados, etc.
Período,
etc.
Né?
Período, exatamente. Muito bem. Aí, quando passa na televisão, na TVX, passa lá, o repórter vai no final e fala assim: essa pesquisa possui margem de erro de 2 para mais e para menos, tal, tal, tal. Existem critérios que são colocados ali na tela. Mas as pessoas que são surdas, elas não conseguem ouvir o que o repórter está falando, muitas vezes. Então, deveria a Justiça Eleitoral obrigar que todos esses dados, porque a televisão, o que ela vai fazer? Ela não vai ler tudo para a pessoa, ela não vai escrever tudo ali, e o repórter vai conjugar, soma a fala do repórter com o que está escrito e você que recebeu a notícia que se vire. Mas as pessoas que são surdas, elas não vão ter acesso àquilo que está sendo dito ali. Então elas não sabem integralmente os dados da pesquisa. Quero dizer, a norma eleitoral está sendo descumprida na medida em que pessoas não têm acesso aos dados completos da pesquisa.
E na visão do senhor, aproveitando esse gancho sobre pesquisas eleitorais, uma pesquisa tem o poder de decidir uma eleição, de decidir o voto dos eleitores?
Completamente, completamente. Mariana, deixa eu brincar aqui, e aí eu vou perder um monte de amigo agora aqui, vou ganhar um monte de hater. Você torce pro América em Minas Gerais? Você torce pro Nova Lima, pro Vila Nova em Minas Gerais? Tirando o pessoal ali que é de Nova Lima e tal, torcer? Ninguém quer torcer pra quem tá perdendo, né? Não sei que seja um masoquista, uma pessoa triste e tal, tal, tal. Brincadeira, viu, americanos? A paixão pela América ali transcende essas coisas. Mas o atleticano também, né? Sofredor e tal. O cruzeirense também. Enfim, resiliente. O que eu quero dizer é o seguinte. Na medida que diz assim, candidato fulano de tal tá em primeirão. Segundo lugar, o Cicrano. Aí você vê que o seu candidato, ou que você gostaria, ele tá lá em quinto
4%.
Lugar. 4%. 3%. Isso daí é triste. A pessoa fala assim, eu não gosto do primeiro, vou votar no segundo. Nós vimos esse fenômeno acontecendo em 2018, assim, especialmente com o trabalho das redes sociais, de maneira gritante. Em Minas Gerais, nós tivemos um exemplo disso. A gente tinha, em primeiro lugar, para o Senado, Dilma Rousseff. Em segundo lugar, era o senador fulano de tal. Em terceiro lugar, Cicrano. Não me lembro muito bem a ordem dos integrantes ali. Mas para que a Dilma não ganhasse por uma rejeição, o fato de ter sido presidente, etc., votaram tanto no terceiro lugar que ele acabou ficando em primeiro. E o segundo terminou na frente dela também. Salvo engano, ela terminou até em quarto lugar. Então, isso foi difícil de ver. Por quê? Porque pesquisa, ela retrata a foto da eleição. Pesquisa é uma foto. Pesquisa é simplesmente uma foto daquele momento da eleição. Mas a eleição é um filme que acontece cheio de enquadramentos e cheio de fotinhas. Então, muito mais fiel é pra gente que tá dentro da campanha assistir o tracking de campanha. Ou seja, ah, fulano foi na televisão hoje e ele falou isso, subiu. Ah, ele desceu. Isso é medido o tempo todo em redes sociais, em pesquisas, telefonemas, etc. Então, assim, vimos o caso do Romeu Zema em Minas, né? Tive a oportunidade de fazer essa campanha, eu estava lá, eu era advogado na campanha, junto com outros colegas, mas o que a gente percebe é o seguinte, 2018, ele estava com 3% quando começa ali a eleição, que eram os eleitores, basicamente, do próprio partido, né, os filiados do partido. E a partir de uma disputa entre Pimentel e Anastasia, ele acabou indo para o segundo turno e ganhando a eleição. Então, assim, pesquisa, ela não é resultado eleitoral. Resultado eleitoral é só no dia da urna mesmo. Agora, ela influencia o eleitorado. Ainda influencia no Brasil. E dizer, por exemplo, a pessoa ganha eleição só com a rede social, isso também é falso. Rádios tradicionais e televisão são dois mecanismos que mudam, sim, as eleições até hoje. O eleitor mais afiado, ele gosta de ver na televisão o candidato dele. Isso é muito importante.
Eu até acho que por isso entra também uma discussão, uma certa revolta daqueles candidatos que pontuam menos, os chamados nanicos, que não são chamados para os debates, né? Porque, enfim, eles já são pouco conhecidos e acabam ficando de fora diante de uma oportunidade de maior visibilidade. Mas dentro desse assunto, eu queria saber do senhor, assim, se caberia, talvez, na sua opinião, uma resolução parecida com essa de IA, que proíbe ali os conteúdos 72 horas antes das eleições. Seria o caso de ter uma legislação impondo um limite de tempo para divulgação de pesquisas eleitorais?
Eu vejo assim, cada vez mais a justiça eleitoral restringir o trabalho de empresas de pesquisa, de agências de comunicação e etc., isso é uma interferência indevida, porque os crimes ou as condutas ilícitas, certamente, elas devem ser punidas. Mas essa censura prévia, né, ao fato de divulgar pesquisa pode influenciar o eleitorado. Se fosse assim, o Romeu Zema não teria ganhado as eleições. Né? Se fosse assim, o cenário de Minas no Senado teria sido diferente. Né? Então a gente tem que contar que o eleitor, já que a gente não vive numa aristocracia, mas numa democracia, o que, que seria aristocracia? Apenas pessoas completamente desinteressadas, sem vaidades pessoais, ao contrário do que a gente aprende na escola, né? A aristocracia não é um governo de pessoas pomposas e tal, não. É um governo de pessoas desinteressadas em questões pessoais, mas que só querem o bem comum. Difícil encontrar essas pessoas, mas seria isso. Elas decidem os rumos do Estado em nome e para ajudar, inclusive, aquelas pessoas que não têm condições de fazê-lo. Vejam, a qualidade, o nível dos eleitores brasileiros é muito ruim. É muito ruim, é um eleitor que não se informa corretamente, que não tem um grau de instrução muito, muito avançado, que não se preocupa, né? Eu vejo as pessoas não saberem que esse ano temos eleições, ou acham que a eleição é para prefeito e vereador, você tem ideia. E aí eu te pergunto, volto à pergunta, só pra gente refletir aqui, olha só, imagine você numa casa, essa pergunta é muito feita por quem defende as aristocracias, por exemplo, numa casa tem o pai, a mãe e 3 filhos. Esses 3 filhos têm lá menos de 12 anos. E tendo menos de 12 anos, eles chegam lá e os pais e todos vão decidir em conjunto, os 5, qual vai ser a alimentação da casa. O que que vai ganhar? Arroz, feijão, carne, brócolis, salada ou bala fine, Kinder Ovo, chocolate e etc. A resposta está dada. E quem definiu esse cardápio para casa? A maioria. os três filhos menores. Quer dizer que a maioria sempre deve definir os rumos daquilo que é melhor? Isso é para se refletir, não para se concluir aqui. Então, o que eu quero dizer é que eu acredito na mínima interferência possível da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem que deixar o debate acontecer, tem que agir como judiciário, né? Embora ela tenha uma missão administrativa de organizar as eleições não precisa significar organizar a vida pessoal dos eleitores, né?
E a obrigatoriedade do voto dos 18 aos 65 anos, na sua visão, contribui para esse cenário de pessoas desinteressadas que talvez porventura votem ali de qualquer jeito? Se a gente tivesse, de repente, o voto não obrigatório, a gente teria ali pessoas mais conscientes votando?
Isso, se a gente vai falando da Suíça, por exemplo, acho que funciona muito bem. Se a gente vai falando dos Estados Unidos, funciona bem. Se a gente vai falando de democracias com uma outra formação cultural, isso funciona muito bem. Mas o Brasil, ele tem uma questão cultural da sua formação arraigada pela corrupção. Eu tenho até um livro ali, depois eu vou mostrar para você. Acabou de ser lançado um livro que é a minha tese de pós-doutorado, que é Corrupção Inchada e Voto. Inchada com I mesmo, Corrupção Inchada e Voto. Numa analogia ao livro de Vitor Nunes Leal, na Primeira República Brasileira, que era Coronelismo Inchada e Voto. É Inchada e Voto. Falando como que nos campos e etc., as pessoas... naquela política do voto de cabresto, acabavam mantendo no poder aqueles que eram os coronéis. Se a gente no Brasil hoje, e pela formação de uma cultura de corte, né, nenhum outro, nunca na história de nenhum país do mundo, os reis vieram morar na colônia. E com isso foi implementada uma cultura aqui de ser amigo do rei, etc. Então toda essa formação cultural do Brasil impede que a gente tenha um voto facultativo. Sabe por quê, Mariano? O que vai acontecer? Eu sou desinteressado da política. Eu só vou votar se eu tiver um interesse pessoal. Uma boca na Assembleia, uma vaga na prefeitura, um cargo para não sei quem, uma manilha para minha casa, um saco de cimento. Então, não é que eu desacredito de nós brasileiros. E é muito, muito ruim falar assim que os brasileiros são corruptos, né? Porque de duas uma. Ou eu sou uma pessoa extraordinária, né? Ou eu não sou brasileiro quando eu falo que eles são, porque eu sou brasileiro e admito.
Ou é corrupto.
Ou sou corrupto, é pior ainda, então eu sou corrupto. Então é uma hipocrisia querer dizer isso, mas é a realidade do Brasil, que a nossa massa de eleitores, ela é corrompível e ela é corrompida.
E agora voltando então um pouco para falar de desinformação, né? Nos últimos anos, o Tribunal Superior Eleitoral implementou o fato ou fake, mas na sua visão, ele é suficiente ali para auxiliar o eleitor nessa checagem rápida dos conteúdos?
De maneira alguma. De maneira alguma, porque por trás do fato ou fake, né, dessa... Não da Justiça Eleitoral em si, mas as agências de checagem são agências enviesadas. O que é enviesada, né? Não é que é torta. Mas que elas têm um viés político eleitoral. A gente percebe isso com facilidade. Não que elas mintam, mas o que há interesse em divulgar que é fake ou que é fato, normalmente, pela experiência empiricamente medindo isso daí, e é uma das medidas que eu faço na minha tese de pós-doutorado, é exatamente essa, normalmente é para avalizar ou corroborar com aquilo que foi falado por determinado viés político. Existe também falando que o outro viés, ele falou a verdade? Existe. Só que a proporção é de 500 para 1. Esse número eu tô chutando, mas é de 300 para 1, 200 para 1, ou é de 10 para 1, que seja. Então, o eleitor, ele não tem que buscar desta forma, né, simplesmente num fato ou fake. Porque ali as agências ou meios de comunicação envolvidos são os mesmos. É um consórcio de informações que foi formado especialmente ali na época da pandemia. A gente sabe das consequências disso. Então, é muito interessante a gente notar que tentar cercar a internet é algo que se assemelha a países como a China. Que o seu telefone se desliga quando você chega lá, a não ser que você tenha um VPN. Agora, você tem que dar liberdade para as pessoas. É ao contrário, né? Não é simplesmente proibir o filho de usar drogas. Proibir o filho de beber. É conscientizar por que isso faz mal, faz bem. Traga informação e a internet possibilita isso.
Certo. Doutor, a gente já falou sobre as fraudes em relação a gênero, sobre as fraudes na autodeclaração racial. E agora eu queria trazer um terceiro tipo de fraude, que é em relação ao domicílio eleitoral. Em Belo Horizonte mesmo, a gente teve um caso recente de um vereador, né, que foi inclusive indiciado pela Polícia Federal, também denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por falsidade ideológica, acusado aí de ter simulado uma residência em Belo Horizonte para viabilizar a última candidatura, enquanto ele, na verdade, mantinha vínculo em outros estados. Com as ferramentas que a gente tem hoje, é mais fácil para a Polícia Federal, enfim, para os órgãos detectarem se um candidato realmente vive onde ele diz viver, né? O que que serve como prova cabal dessa fraude? Seriam ali contas de consumo, registro de geolocalização, perguntar mesmo para a vizinhança se conhece essa pessoa, se tem ali convivência com ela, e por que que o domicílio eleitoral ainda é uma das exigências mais burladas? A quem interessa o candidato burlar esse dado?
É tão interessante isso, Mariana, porque é uma completa falta de informação aos candidatos. A gente vê, e são casos grandes, a gente tem casos de senadores aqui em Minas Gerais, senador, que ele mentiu que morava em Minas Gerais, sendo que ele morava no Rio de Janeiro e era dono de várias faculdades aqui em Minas Gerais. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Primeira coisa é o conceito do que é domicílio eleitoral. As pessoas confundem o que é domicílio civil com domicílio eleitoral. E para isso eu vou dizer, o que é domicílio? Domicílio é aquele local onde a pessoa responde pelos atos da sua, responde juridicamente pelos atos da sua vida. O domicílio civil tem a ver com a questão civil, dinheiro. Onde que mandam boletos para eu pagar? Onde que, se um filho quiser cobrar a pensão alimentícia do pai, ele vai mandar a citação? Domicílio civil, pelo Código Civil, é estabelecido na forma da lei civil como aquele local onde a pessoa reside. Já o domicílio eleitoral é para outra finalidade, não é para eu te fazer uma cobrança. O domicílio eleitoral é para saber onde você quer responder político-eleitoralmente pela vida daquela comunidade. Quem você quer representar? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu moro em Nova Lima, meu escritório é em Belo Horizonte, no Belvedere. Eu tenho um sítio em Lagoa Santa e um apartamento de praia em Fortaleza. Por onde que eu me interesso pela vida político-eleitoral do local? O que acontece é que, de verdade, eu não moro em Lagoa Santa. Mas vamos supor que eu estou indignado. E por que eu não moro em Lagoa Santa? Porque lá tá ruim. Não é verdade, mas eu tô falando assim. Porque lá na cidade X, né? Porque lá tá ruim. E eu não vou lá porque eu tenho vergonha de ir lá, meus amigos, e pegar aquela estrada esburacada. Eu tenho vergonha de chegar lá e não ter luz. Eu tenho vergonha de chegar lá e ter muito assalto, etc. Até que um dia eu falo assim, eu moro em Belo Horizonte, mas eu me importo pela vida da comunidade da cidade X. Eu posso perfeitamente pegar o meu título de eleitor ou meu alistamento eleitoral e transferir para Lagoa Santa sem ter que mentir que eu moro em Lagoa Santa. Suponhamos que o meu pai vá ser candidato em Fortaleza. Eu não preciso mentir que moro em Fortaleza para transferir o meu domicílio eleitoral para lá, porque o Código Eleitoral, ele é expresso e é muito simples, é só os partidos políticos e dirigentes partidários lerem no Código Eleitoral. Tem lá que o domicílio eleitoral é definido por questões políticas, sociais, familiares, religiosas, de trabalho, econômicas, com nomes variados, mas é isso. Importa o lugar que eu me importo economicamente com o local, com a vida da comunidade, é um vínculo familiar, tanto faz, eu tenho que ter algum vínculo. Isso é demonstrado nos 6 meses anteriores à eleição, em que eu tenho que chegar lá e dizer assim, meu domicílio eu estou mudando para cá, não preciso dizer porquê, mas se eu estou mudando, eu tenho que ter a razão do porquê. E aí o candidato, na hora de fazer isso, ele, ou de fazer o seu registro de candidatura, ele mente que mora naquele lugar. Isso é muito fácil de comprovar. E todos os meios que você trouxe aí, parece até que você advoga na área, né? Que você já sabia. Contas de luz, contas de telefone, geolocalização, contrato de locação daquele local, recibos de pagamento. Até simples, eu já tive casos que até o recibo de pagamento comprovou, porque a pessoa pagava lá a padaria, não tinha um contrato no nome dela, não tinha. lá no Rio de Janeiro, era um candidato que morava numa comunidade. Ele não tinha, comunidade, obviamente, ele não tinha ali nem a propriedade e nem o contrato de locação. Vai ter contrato de locação com tráfico? Não vai. Então, não tinha nada, mas ele tinha os recibos do caderninho de pendura da padaria. E nesse caderninho, olha que legal, nesse caderninho ele colocava lá assim, Rio de Janeiro, na verdade, Rio de Janeiro, tanto, tanto, tanto. Rio de Janeiro, tanto, 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 devo tanto, devo tanto, devo tanto. Mostrou depois os PIX sendo feitos naquela época, ou seja, o caderninho não era falso, o valor existia, e ele comprovou efetivamente seu domicílio eleitoral.
Doutor, agora é uma pergunta, não uma dúvida, mas uma análise do senhor, né, em relação à troca que a gente teve na presidência do TSE. Então, a ministra Carmen Lúcia antecipou a saída, e agora o ministro Nunes Marques assumiu aí nesse comando. A gente pode esperar alguma mudança a nível de gestão mesmo do órgão aí para as eleições? Como que você percebeu isso?
Sim, eu percebo que a saída da ministra Carmen Lúcia foi um ato de nobreza, na medida em que ela percebeu a necessidade da pessoa que vai conduzir as eleições em outubro já ir adotando medidas e tomando conhecimento de causa o quanto antes possível, né? Então, sem vaidades, ela diminuiu o seu mandato, renunciando por essa situação e passando as mãos do ministro presidente agora, Nunes Marques. O que você está me perguntando, eu corroboro até com as próprias palavras do ministro Nunes Marques. A gente não vai notar uma mudança de comportamento da corte da ministra Carmen para o ministro Nunes Marques, mas sim do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, que estão lá agora como representantes do STF no TSE, eles já deixaram claro que esse protagonismo da presidência e do TSE nas eleições vai deixar de existir. Ou seja, o TSE deixará de ser menos ativista, não ativo, mas menos ativista, tentando tapar os buracos que a legislação precisa tapar, porque quem cria regra é o legislativo. Quem cria direitos, deveres e obrigações é o legislativo. O TSE existe para interpretar aquilo que já está na lei, no Código Eleitoral e etc. Embora existam as resoluções para melhorar essa interpretação. Então, esse protagonismo da Justiça Eleitoral, ou quero dizer, uma atuação mais discreta da administração das eleições, é o que a gente espera para 2026.
Doutor Arthur, a gente está no período de pré-campanha, né? Todo momento a gente tem que se policiar, inclusive, para dizer que estamos conversando com pré-candidato X ou Y. Por que que a gente não pode tratá-los como candidatos? Qual que é o prazo para essa inversão e o que que muda aí com essa virada de chave de prazo?
Perfeito. A grande questão é que quando a gente fala de pré-campanha eleitoral, não existe essa previsão, não existia essa previsão ali na legislação, mas muita gente, não hipocritamente, chegava lá e já ia falando assim, olha, eu vou estar verificando, né, se eu sou candidato, usando gerúndio mesmo, assim, tentando dar uma esperança no eleitor. Acontece que a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto em diante, em que o candidato pode, de fato, pedir voto, se lançar como candidato e etc. Entretanto, a legislação eleitoral, sabendo da necessidade e da realidade de o sujeito já ir se posicionando, colocando suas convicções políticas e etc., desde o início do ano, final do ano passado, etc., sem um período anterior estipulado, ela criou uma série de previsões que possibilitam que aquele que pretende se lançar candidato futuramente, né, lá para agosto, ele já possa ir se posicionando. E aí trouxe o artigo 36A da lei eleitoral, dizendo que é possível fazer a pré-campanha desde que não haja pedido explícito de voto, podendo praticar uma série de condutas, reuniões públicas, posicionamento político, críticas à administração, realização de eventos, até mesmo de arrecadação de recursos, vaquinha virtual que não está ali, mas está na legislação eleitoral também. Então, quando a gente fala isso, e você fica ali, né, censurado, vamos dizer assim, de chamar de candidato, pode ter um deslizezinho, tá, Mariana? Às vezes a boca, o uso do cachimbo faz a boca torta, você chama a pessoa de candidato. Essas pessoas todas que estão se lançando têm que tomar cuidado com essas medidas. Um ponto que eu chamo a atenção é que aquilo que é proibido durante a campanha eleitoral, depois, de 16 de agosto em diante, é proibido também antes, durante a pré-campanha.
Eles usam o que, por exemplo?
Por exemplo, é proibido usar outdoor durante a campanha eleitoral. Logo, outdoor agora, feliz dia das mães, o vereador fulano de tal saúda as mães do município de tal, saúda os pais do município de tal. Isso é proibido, porque é configurado, a Justiça Eleitoral pressupõe que isso é propaganda eleitoral. Outra questão, durante a campanha eleitoral, você pode patrocinar, pode impulsionar conteúdos, desde que eles sejam para promover a própria pessoa. Nunca para destruir o outro, que a gente chama de impulsionamento negativo. Esse impulsionamento negativo não pode acontecer lá, mas também não pode acontecer agora, se ele tiver um cunho eleitoral. Se for uma candidata que faz lá um tratamento de skincare e ela quer fazer um impulsionamento agora, pode, porque isso não tem conteúdo eleitoral. Mas se ela já aparece nas redes sociais dela como pré-candidata e de repente ela fala assim, o governo fulano de tal é corrupto, etc, etc, e impulsionar isso daí já gera uma multa eleitoral.
Estamos chegando ao final da nossa entrevista sobre eleições com o advogado especialista em direito eleitoral Arthur Guerra. Deixo o espaço agora aberto para o senhor para conclusões finais aí sobre tudo isso que a gente falou, né? A gente passou por desinformação, polarização política, também ataques às instituições, confiabilidade nas urnas. Então fique à vontade aí para os seus destaques finais.
Obrigado. Eu só queria dizer mesmo a necessidade de educação, né? De formação, e educação envolve formação, envolve informação, envolve buscar o conhecimento em fontes confiáveis, para que a nossa democracia se fortaleça cada vez mais. Não vamos deixar que debates polarizados levem as nossas cabeças para um caminho ou outro caminho. Fomos educados muito antes de existir essa polarização. Não quero dizer que um polo está certo, outro polo está certo, ou que o centro seja o caminho. O caminho é aquele que é criado pela própria conformação das consciências de cada um dos eleitores. Então, se bem antes disso você tinha valores, que esses valores sejam levados em consideração para suas escolhas serem aquelas que sejam condizentes com aquilo que você espera para os rumos do país. O Brasil, a nossa democracia, não se confunde com os nossos governantes. Os governantes são temporários. A democracia deve e será permanente.
O A Cidade é Sua de hoje debateu desinformação, democracia e eleições de 2026 com o advogado especialista em direito eleitoral, Arthur Guerra, a quem nós agradecemos mais uma vez pelo tempo, pela entrevista. Obrigada.
Muito obrigado.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você,
para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
2 da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Vem, pra você se informar. Vem,
muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Este é o Amanhã TMC e aí vamos pro giro de notícias pra você acordar essa sexta-feira muito bem informado e muito bem informada aqui na TMC. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Os Estados Unidos classificaram o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O anúncio aconteceu após o senador Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado americano Marco Rubio. Segundo o Flávio Bolsonaro, Rubio demonstrou apoio à classificação das facções brasileiras como grupos terroristas. O senador também afirmou ter tratado do tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro realizado na Casa Branca na terça-feira. O governador americano informou que as duas facções serão incluídas nas categorias de terroristas globais especialmente designados e organizações terroristas estrangeiras. A medida deve entrar em vigor a partir do dia 5 de junho. Nas redes sociais, Marco Rubio escreveu, abre aspas, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho são duas das maiores organizações criminosas e mais violentas do Brasil. Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta quinta-feira que desistiu da candidatura ao Senado. A decisão foi divulgada poucos dias depois de operações da Polícia Federal que investigam possíveis irregularidades envolvendo investimentos do governo fluminense no Banco Master e benefícios fiscais concedidos à Refit, antiga refinaria de Manguinhos. Em vídeo publicado nas redes sociais, Castro afirmou que a sua família vive um momento delicado e descreveu os últimos dias como um período de forte pressão emocional e pública. No pronunciamento, ele declarou, abre aspas, "foram dias de dor, dias de exposição, dias de mentiras, dias de narrativas que muito pior do que uma mentira é a meia-verdade." Segundo Cláudio Castro, a decisão foi tomada após conversas com familiares, amigos e aliados políticos. O ex-governador afirmou que, apesar de nunca ter desistido de disputas políticas ao longo de sua carreira, agora pretende concentrar esforços na própria defesa. Advogado de formação, Castro disse que já analisou os processos e acredita que vai conseguir provar as suas versões dos fatos. As investigações apuram investimentos realizados pelo governo do Rio de Janeiro no Banco Master e possíveis favorecimentos fiscais à Refit, localizada na zona norte da capital fluminense. Até o momento, Cláudio Castro nega as acusações. O governo do Distrito Federal e a União fecharam nesta quinta-feira um acordo no Supremo Tribunal Federal para liberar uma operação de crédito destinada a reforçar o caixa do Banco de Brasília. O valor estimado da operação é de 6,5 bilhões de reais. A informação foi confirmada pelo advogado-geral da União, Flávio Roman. O entendimento foi alcançado depois que o governo do Distrito Federal acionou o STF para suspender uma avaliação negativa no CAPAG, indicador do Tesouro Nacional que mede a capacidade fiscal dos estados e dos municípios. Sem essa suspensão, o Distrito Federal não conseguiria avançar na contratação do crédito. Segundo o acordo, o empréstimo será concedido pelo Fundo Garantidor de Crédito ao governo distrital. Flávio Roman afirmou que não haverá uso de recursos federais na operação. O empréstimo terá garantia de um grupo de bancos privados. Como contragarantia, o Distrito Federal vai oferecer parte dos repasses oferecidos pelos fundos de participação dos estados e dos municípios. O acordo também afasta limites e exigências fiscais que normalmente seriam aplicados a operações desse tipo. Segundo a Advocacia Geral da União, o valor final da operação ainda pode mudar, dependendo de novos aportes feitos pelo próprio governo do Distrito Federal. A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos uma PEC que amplia a isenção de impostos para entidades religiosas. Com a proposta, igrejas e instituições ligadas a elas também deixam de pagar tributos na compra de produtos e serviços usados em suas atividades. O texto segue agora para análise do Senado Federal. A proposta é de autoria do deputado Marcelo Crivella, que é ligado à Igreja Universal. No primeiro turno, a PEC recebeu 385 votos favoráveis contra 90 contrários e 7 abstenções. Já no segundo turno, foram 368 votos a favor, 96 votos contra e 7 abstenções. Atualmente, igrejas já possuem isenções de tributos como IPTU, Imposto de Renda, COFINS, ITCMD e IPVA sobre patrimônios e renda. A nova proposta amplia o benefício para o consumo, ou seja, para compras feitas pelas entidades religiosas. A imunidade tributária também valerá para produtos e serviços usados em creches, asilos, orfanatos, comunidades terapêuticas, monastérios, seminários e conventos ligados a instituições religiosas. Na prática, essas organizações também poderão deixar de pagar impostos como ICMS na aquisição de mercadorias e serviços. 2:07 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Tá falando de onde? Tá falando de São Paulo, de Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife. Então vem com a gente aqui no Amanhã TMC, porque você fica muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. Se para você falta algumas horas para sextar, bom, vem se informar aqui na TMC, porque você não perde nada do que está acontecendo, tanto no Brasil, tanto no mundo, aqui na TMC. Agora vamos para a previsão do tempo, porque em Curitiba o dia começa ensolarado, mas termina nublado, viu? Máximas de 19 e mínimas de 11 graus. Em São Paulo, o sol até aparece entre nuvens, máximas de 20 e mínimas de 13 graus. No Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora, viu? Máximas de 24 e mínimas de 16 graus, com guarda-chuva na mão, hein? BH, sexta-feira vai ser nublada, viu? Mas o sol aparece durante o dia. Sem chuvas, máximas de 26 e mínimas de 17 graus. Em Brasília, o dia é nublado e sem chuva. O sol até aparece com máximas de 26 e mínimas de 15 graus. E olha, Recife, a gente fecha essa previsão do tempo com o sol aparece entre nuvens e a chuva passageira pode vir a qualquer hora do dia, viu? Máximas de 28 e mínimas de 23 graus. Chegou a hora de você conferir. Agora, aquele programa, aquela hora para você cuidar bem do seu dinheiro é com o Dinheiro TMC. Nessa edição, o Thiago Matheus e a Estela Ribeiro trazem informações envolvendo economia e a Copa do Mundo. Bora conferir.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou, como sempre, muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela? Um abraço para você, para quem ouve a gente aqui na audiência da TMC, para quem nos assiste também, @TMCNewsBR, programa que ajuda você a ficar de bem com o seu bolso, fazer as pazes com a finança. E mais do que isso, Estela, hoje é um programa especial, porque a gente vai tratar de economia, mas vai trazer uma paixão do brasileiro, que é o futebol, Copa do Mundo. O quanto que uma Copa pode mexer com a nossa economia, pode mexer com o seu bolso, seus afazeres, o happy hour, as compras. Será que você vai gastar mais? Vai se endividar mais? Vamos falar com especialistas, vamos tratar do assunto ao longo dessa próxima hora de Dinheiro TMC.
É isso aí. Então a gente começa com as principais manchetes dessa semana, assuntos que de uma maneira ou de outra acabam afetando o nosso bolso. E olha só, a Índia mandou a população trabalhar de casa para reduzir o consumo de combustível devido à falta de petróleo. Essa orientação foi dada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi e marca uma mudança de tom que é incomum nesse país que está acostumado a políticas de estímulo ao crescimento, reflete também a pressão crescente sobre a economia.
Outra notícia importante ao longo dessa semana foi que a Meta, ela demitiu 8 mil funcionários para priorizar gastos com inteligência artificial. Então, os desligamentos, eles foram anunciados na última quarta-feira e eles representam cerca de 10% da força total de trabalho da empresa.
O Lula anunciou 30 bilhões de reais em crédito para quem quer comprar carros, para ser motorista de aplicativo e também para táxis. Olha só, e a diferença de juros entre homens e mulheres, viu? Esses financiamentos ficarão disponíveis a partir de junho e podem ser feitos até 72 meses. A expectativa é de que esse estímulo possa ampliar em 300 mil vendas de carros para aplicativos ou para táxis.
Outra notícia que importa para você, que mexe muito com a nossa economia e com o nosso bolso, é que a ANEEL aprovou o uso de mais de 5 bilhões de reais para reduzir conta de luz em até 4,5% ao longo desse ano de 2026. Então, são recursos que serão usados para reduzir as tarifas de energia de consumidores atendidos por 22 distribuidoras das regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso e também partes de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo.
E já que o nosso tema é a Copa do Mundo, olha só que curiosidade. Foi feita uma análise comparando o poder aquisitivo do brasileiro em relação ao valor, ao preço da camisa da seleção brasileira que vai ser usada durante a Copa. E isso mostrou que a nossa é a camisa mais cara dentre os países campeões.
Não é louco isso? É o cruzamento entre a renda média mensal dos brasileiros e os R$749,99 cobrados pela Nike por cada camisa, mostra que o Brasil é o país onde o preço do uniforme mais pesa no bolso do torcedor.
É um aumento considerável, significativo, em comparação aí com a última Copa. Outra notícia que importa para você é que a Petrobras prevê R$6 bilhões para a Replan e anuncia a produção de combustível de aviação nesse ano de 2026. A refinaria de Paulínia, é um município que fica no estado de São Paulo, ela deve produzir o combustível usando fontes como óleos vegetais, gorduras de origem animal e também óleo de cozinha usado. A capacidade da unidade será ampliada em 5%.
E o Brasil tem o menor número de bebês não registrados no ano de nascimento, segundo o IBGE. Esse levantamento indica que o percentual de crianças que deixaram de ser registradas no ano de nascimento atingiu o índice de 0,95%. O menor valor da série histórica iniciada em 2015.
E o Conselho da Petrobras, ele aprova a adesão de subsídio do governo para combustíveis. A medida abre espaço para que a estatal reajuste preços com impacto menor nas bombas em meio à pressão provocada pela alta do petróleo no mercado internacional.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve numa visita relâmpago lá, né, à China. E entre conversas com o Xi Jinping, o presidente da China, a China renovou a licença de mais de 400 exportadores de carne vinda dos Estados Unidos. Essa medida reabre o mercado asiático para centenas de plantas americanas de carne bovina e sinaliza a tentativa de aproximação entre as duas maiores economias do mundo após dias de negociação em Pequim. E a gente lembra que anteriormente a China também fez restrições à carne que ela importa do Brasil. Então esse contraponto, ela ampliou a importação dos Estados Unidos e diminuiu a importação do Brasil.
E falando desse ponto, dessas restrições, tem novidade ao longo dessa semana, porque o país asiático também retomou a compra de carne bovina, mas de apenas 3 frigoríficos brasileiros, após mais de um ano. Então, entre eles, está a unidade de Mozarlândia, da JBS, a maior processadora de carne do mundo. O Ministério da Agricultura ainda solicitou a habilitação de 33 novos frigoríficos brasileiros para a exportação ao país.
E a gente tem esse clima em torno dos jogadores de futebol, né? A gente sabe que muitos deles ganham salários milionários, o que faz com que muitas crianças e adolescentes sonhem com essa carreira de ser jogador de futebol. Olha só, os 28 jogadores convocados para a seleção brasileira valem cerca de 908 milhões de euros.
Ô, louco.
O equivalente a 5 bilhões de reais. 5 bilhões e 31 milhões de reais, segundo o site especializado em valores de mercado do futebol, a Transfermarkt. Apesar de ser o atleta mais badalado da seleção, o Neymar está longe de ser o mais caro entre os convocados. O status de jogador brasileiro mais valorizado pelo mercado vai para o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, estimado em 150 milhões de euros.
É para respirar fundo, Estela Ribeiro. Esses foram os destaques, as manchetes que envolvem economia para você aqui no nosso Dinheiro TMC. Mas agora, vamos fazer aquele giro pelas praças da TMC, praças espalhadas pelo nosso Brasilzão. A gente começa querendo saber um pouco mais sobre as vendas de televisões no Rio de Janeiro, que, pelo que eu soube, vão crescer 10% no período da Copa do Mundo. É aquela coisa, né? Chega a Copa do Mundo, então tem muitas promoções, seja na alimentação, nas viagens, mas principalmente nos eletrônicos, eletrodomésticos para sua casa. E um levantamento mostrou que todo o setor do comércio da cidade maravilhosa vai ser inflamado pela competição. Mais detalhes com a nossa repórter Rebeca Renzi.
Mesmo não acontecendo no Brasil, a Copa do Mundo vai aquecer os motores do comércio no Rio de Janeiro. Um levantamento do Clube dos Diretores Lojistas do Rio prevê um aumento de 2,5% nas vendas no período da competição. Foram levantadas as opiniões de 250 comerciantes de diferentes regiões da capital fluminense. Alguns segmentos se destacam. No setor de eletroeletrônicos, principalmente na venda de televisões para assistir aos jogos, a previsão de aumento é de 10%. 1%. De acordo com o mesmo estudo, mesmo endividada, a população, cerca de 74% dos torcedores pretendem gastar no período do Mundial. 61% deles acumulam dívidas já em atraso.
E subindo no mapa, a gente vai saber os dados então do varejo em Pernambuco com a Carol Oliveira.
A Copa do Mundo está chegando e vai movimentar todo o comércio no Brasil. Uma pesquisa recente mostra que quase 100 milhões de brasileiros pretendem comprar algum produto ou serviço para acompanhar os jogos. O gasto médio planejado por pessoa é de R$ 619. Os itens mais procurados são as roupas e os enfeites. Muitas pessoas fazem questão de comprar a camisa oficial do Brasil, por exemplo, ou roupas com as cores da seleção brasileira. Bandeiras e